1981, quando eu tinha aí de 7 para 8 anos e estava na segunda série, né, tempo que ainda era aquela contagem antiga, né? Hoje é ano, é outra sequência, outro começa em outro lugar, em outro ano. De qualquer forma, eu estava na segunda série, estudava numa escola estadual na cidade de Osasco, morei 2 anos na cidade de Osasco. E meus 3 programas preferidos nessa época eram, em primeiro lugar, Domingo no Parque. Tinha jeito, né? Acho que naquela época ele era produzido aqui na nossa rua mesmo, né? Na própria Taliba Leonel. Em segundo lugar, Os Trapalhões. Não interessa o quanto eu brincasse, estivesse cansado, com fome, a vida só continuava depois dos Trapalhões. E um programa na TV Cultura, que não sei se muita gente lembra, mas eu não consigo esquecer de jeito nenhum, ele se chamava É Proibido Colar. E era apresentado pelo Antônio Fagundes, e na época a esposa dele, ela se chamava Clarice Abujanra. E era uma competição entre escolas. Se eu não me engano, era uma iniciativa do governo de aproximar as escolas da televisão. E as escolas públicas competiam, era um programa de auditório, com competições que envolviam conhecimento escolar, envolviam artes, envolviam algumas performances, mas a minha brincadeira preferida era o labirinto. Era algo muito simples. Era um caminho feito de garrafas de água. Sabe garrafa de água mineral? Eles tiravam o papelzinho dele e faziam um caminho com ele. Tinha degrau, subia degrau, descia degrau, tudo com aquelas garrafas. E quem ia percorrer aquele caminho ia com o olho tampado. E outra pessoa com microfone ia dirigindo ela. Ó, vai para frente, mais para a esquerda, vai bater, não, para, vira, não, para o outro lado. E em casa eu ficava desesperado, que a pessoa entendia tudo errado. E falava, ó, levanta o pé, vai subir agora vai descer. E tinha que ter confiança na pessoa que tava orientando, porque quem estava andando no caminho do labirinto não enxergava absolutamente nada. E a minha escola foi convidada a participar. Obviamente eu era pequeno nessa época, não participava, mas eu assisti alguns ensaios, alguns treinos. O colégio treinava, né? E o que eu mais gostei de ver foi o treino das duplas que tentavam se encaixar melhor nesse labirinto, porque tinha que ter uma sincronia perfeita. E quem estava andando com a venda tinha que confiar, tinha que contar com aquele cara que estava orientando. É como você está dirigindo e está o seu copiloto do lado, né? E você fala, onde é que entra? Aí ele fala assim, era ali atrás. Aí já perdeu tudo, você já fica apavorado. Você fala, não, fala antes. Tudo bem. Agora! Não, agora não dá mais. Quando não tem aquele entrosamento e a confiança, a dupla dá errado. Eu lembrei desse texto e desse programa justamente tendo em vista a necessidade que nós passamos hoje do nosso pastor. Não que ele não esteja ligado em tudo, está assistindo lá agora, está ele e o Nicolas lá. E não que ele não esteja atento a tudo que está acontecendo, mas nós sentimos muito a falta dele aqui. A liderança, o comando dele aqui, o modo como ele conduz a igreja, isso faz falta para nós. E é justamente em momentos assim que nós podemos fazer 2 coisas. Desanimar, né? Falar, ah, o pastor não está aí mesmo, então deixa eu vou assistir o jogo do São Paulo hoje, do Corinthians, afinal o pastor lá não está para me ver mesmo, se eu fui, se eu não fui, mas está assim, ele fica vendo. Ele fica vendo aí na câmera, né? E mais, eu acho que eu também vou levar aqui mais na maciota, porque a igreja deve estar assim num período meio de latência, né? A gente pode encarar desse modo. Ou a gente pode fazer assim, peraí, o capitão do time está no banco? Está machucado no banco? Eu vou chamar para minha responsabilidade e eu vou ver onde é que está precisando, onde é que está faltando gente, quem que está aí, quem precisa de alguma ajuda, e eu vou entrar junto nessa. eu vou colaborar, eu vou fazer o melhor que eu puder, porque nós não somos um povo seguindo um homem, nós somos um corpo, o corpo de Cristo, que precisa continuar caminhando, que já caminhava antes de nós, já caminhava antes do pastor Marcos, já caminhava antes dos pastores que passaram por aqui antes e que vai continuar caminhando depois que nós todos passarmos até que o Senhor nos chame para junto dele. E é nesse sentido, e é nesse quadro que se faz necessário um servo profundamente comprometido. Na verdade, esse servo sempre se fez necessário, sempre. E nunca, ele nunca pode ser menosprezado. A história da igreja às vezes mudou de rumo por causa de um homem simples que resolveu ser fiel. Às vezes, homens tremendamente capacitados, pregadores exímios, homens corajosos como leões, assumiram a responsabilidade nas suas costas, carregaram a igreja e levaram a história adiante. Mas algumas vezes, homens tímidos, homens pouco capacitados, homens temerosos, mas homens que foram fiéis a Deus, homens que amaram a obra do Senhor, homens que cumpriram seu papel dentro do espaço que lhe foi dado e foram fiéis nisso e foram profundamente comprometidos com Deus onde foram colocados, esses homens marcaram a vida de muita gente e muitos desses ficaram com os nomes na história. É bonito a gente pegar livros de história e ler os feitos de homens que são lembrados até hoje. Mas para cada um deles, milhares de outros também foram comprometidos, também ajudaram a igreja a caminhar, também fizeram diferença onde estiveram. E está aqui uma necessidade que nós temos hoje. Uma igreja pequena, na região norte de São Paulo, não é uma mega igreja, não é uma igreja que tem um canal de televisão, não é uma igreja que tem um hospital para atender gente, não é uma igreja que tem um prédio, nem nada parecido, mas ainda assim, uma igreja que Deus colocou em certo lugar, para comprometida com Ele, fazer diferença na nossa comunidade, fazer diferença na vida uns dos outros, levar adiante a pregação do Evangelho, testemunhar da mudança, da transformação que Cristo pode fazer até em gente como nós. Imagina se um grupo pequeno como esse, de gente comprometida, começar a se esforçar na obra do Senhor. Imagine até onde ela vai. E é nesse sentido que eu me lembrei de Epafrodito. Epafrodito não foi um homem assim muito famoso. Ele também não era alguém invejável naquela época. Ele não era um dos top 10 da igreja cristã. Não era um dos caras mais famosos, não saía no jornal, na revista da época. Ele era só um servo comprometido com o Senhor lá da cidade de Filipos. Nessa época, Paulo precisava de muito comprometimento, porque alguns anos antes, ele recolheu uma oferta entre as igrejas da Grécia, do sul da Grécia, do norte da Grécia. Filipos era uma das igrejas do norte da Grécia, uma região chamada Macedônia. Não era uma região muito rica, mas era uma região onde o povo se dedicou demais ao Senhor. E uma igreja, ainda que pequena, que sustentou o apóstolo Paulo em outros lugares, como, por exemplo, na grande e poderosa Corinto. Enquanto os irmãos de Corinto foram proibidos em certo tempo de participar do sustento de Paulo, Paulo recebeu ajuda dos macedônios, dentre os quais a igreja de Filipos estava lá constando entre eles. E agora uma oferta foi levantada para mandar para os irmãos lá na Judéia, cujo território estava passando por uma seca, uma grande fome, e Paulo vai levar essa oferta junto com emissários de cada igreja. Chegando lá, Paulo é preso, corre o risco de ser morto e ele é levado para a cidade de Cesareia. Cesareia ficava mais ou menos alguns muitos quilômetros da capital de Israel hoje, Tel Aviv, uma cidade litorânea. E é lá que se centralizava o governo romano naquela região. Paulo, não tendo dívida nenhuma, crime nenhum, e podendo ser solto a qualquer momento, ele fica preso lá 2 anos. 2 anos, porque por incrível que pareça, tinha corrupção governamental naquela época. O governador da Judéia naquela época ficava chamando Paulo, né? Fazer um interrogatório, né? Acho que chamava o escrivão. Bom, vamos ver os fatos aqui, Paulo, conta a história de novo. Onde você estava na noite de quinta-feira, né? Chama o CSI, anota tudo. Mas a intenção dele era qual? Era que Paulo, que ele imaginava ser o líder de um secto de discípulos, e por causa disso com poder, que ele oferecesse algum dinheiro para esse governador, para ele o liberar. Ah, tá, tudo bem, vamos ver. Ah, essa mão está pesada, essa aqui esquece o processo contra você. E como Paulo não oferecia esse suborno, Paulo continuava preso. Ao final desse tempo, desses 2 anos, Flávio Josefo, um historiador da época, conta que esse governador teve que prestar contas lá em Roma por corrupção. Acredita? Procuradoria, Polícia Federal, estava lá, chamou ele, foi intimado, teve que ir para Roma, e no lugar foi colocado outro governador. Esse governador recém-chegado, tendo que lidar com todas as pressões ali da Judéia, da política, ele quis fazer uma gracinha para agradar os líderes dos judeus e disse que ia mandar Paulo para ser interrogado lá em Jerusalém, o que nada mais era do que um plano para emboscar em Paulo e Paulo ser morto, ser assassinado. Quando Paulo fica sabendo disso, ele lança a mão de um artifício que ele, como cidadão romano, tinha, que era apelar para o Superior Tribunal Federal da época, que era o próprio imperador. E quando isso acontecia, não importava o que o governador, o que o magistrado dissesse, ele tinha que dar sequência a esse processo. Então, Paulo é transferido lá para Roma. A gente lê, no final do livro de Atos, a aventura da viagem de Paulo até Roma, e a chegada dele lá, trabalhando com a igreja local, pregando aos judeus de Roma, mensagem que foi aceita por uns, rejeitada por outros, e a gente vê Paulo lá. E ele fica 2 anos lá esperando comparecer diante do imperador. Era um cara assim bem ponderado, muito justo, né? Era Nero. Então ele tinha muita esperança de ter um julgamento perfeito. E ele ficou lá muito tempo. Pensa, quanto tempo um homem como aquele tem para ficar ouvindo um cidadão lá do outro lado do mundo, lá de uma província, no final do império, acusado de uma pregação estranha? Paulo ficou jogado lá durante 2 anos. E nesse ínterim, ele teve necessidades. Ele podia alugar uma casa e morar ali com certo conforto, uma liberdade vigiada. Tinha lá não tinha tornozeleira com GPS, né? Mas tinha um soldado junto com ele. E vigiado, ele poderia ter um certo conforto, poderia ter uma certa liberdade, inclusive ministerial. O problema é que isso custava dinheiro. E se ele não tivesse dinheiro? Não, tudo bem, se não tem dinheiro, você pode ficar gratuitamente na hospedaria pública, que era na masmorra, né? Na cadeia. Então, Paulo estava fazendo tudo o que podia para escapar disso, que na sua segunda prisão foi inevitável. Mas agora, isso lhe custava dinheiro. E é nesse contexto que a igreja de Filipos, uma igreja não muito rica, uma igreja não muito grande, mas uma igreja muito dedicada, uma igreja valorosa, pegou um homem chamado Epafrodito. Tá? Alguns pensam que era o pastor da igreja, mas se a gente olhar para a missão que lhe foi dada, dificilmente ele era alguém fundamental na igreja. Ele não devia ser o pastor da igreja, mas alguém importante lá, alguém que dava bom testemunho, alguém que a igreja sabia que podia contar, que podia enviar para Paulo. Porque ele foi enviado não somente para levar uma oferta. Eles recolheram uma oferta para Paulo. Parece que chega num ótimo momento, porque Paulo está muito alegre, muito feliz quando ele escreve a carta aos Filipenses. Mas não só para isso, mas para servir Paulo. Parece que Epafrodito não foi assim, com a passagem de volta comprada. Ele foi para ficar, ele foi para ajudar Paulo no que ele precisasse. Paulo, eu estou aqui, a igreja me enviou para ajudar você, quanto tempo você ficar aqui? Parece-nos que é esse o caso de Epafrodito. E é nesse contexto que ele, um homem que não é muito citado, não é citado como outros, que cada livro a gente vê o nome deles, seus nomes são recorrentes. O próprio Timóteo é citado antes desse trecho aqui, Paulo dizendo para os filipenses, ó, eu estou querendo mandar Timóteo para você, para vocês, ainda não consegui, mas quando ele for, ele é um cara jóia, ele vai trabalhar entre vocês, vocês vão receber ele bem, ele é alguém que eu confio, ele é alguém capacitado, ele já começa a preparar a igreja para receber Timóteo. Mas enquanto não dava para mandar Timóteo, agora vai Epafrodito de volta para vocês. E é nesse contexto todo, eu contei toda essa história, para a gente ver como esse homem simples, mas comprometido com Deus, fez diferença na vida de Paulo, fez diferença na vida daquela igreja, e teve seu nome registrado nas Escrituras para a gente aprender dele 2 milênios depois. Nesse sentido, nossa mensagem é a seguinte, veja lá. O servo comprometido com Deus desenvolve ações marcantes que o definem. Não é que o servo comprometido com Deus tem diplomas que se acumulam, fala línguas sobre línguas, prega para multidões, é mais forte que os outros, é o sonho de consumo de toda moça que está procurando, né, o marido. Não necessariamente isso. Mas ele desenvolve ações marcantes que acabam definindo ele. Não é o discurso dele, não é a roupa dele, a postura dele, o nariz empinado dele, mas o modo como ele vive, as ações que ele desenvolve na vida da igreja e que marca a vida dos irmãos e que se torna uma marca na sua própria vida. E nesse sentido, a gente vê, não vamos demorar muito em cada um desses pontos, mas a gente vai ver 4 ações do servo comprometido com Deus. Justamente para Epafrodito hoje ser um modelo para nós. Um modelo para nós que não subimos no púlpito. Você fala, mas se nós, eu não me enquadro, né? Eu estou no púlpito, eu estou falando como se eu estivesse sentado aí agora. Nem todo mundo sobe aqui, nem todo mundo é diácono. E nem todo mundo tem o dom de orar, por exemplo. Estou pensando nos dons espirituais. Algumas pessoas sustentam igrejas em oração. Chega em casa, ninguém vê. Mas o homem ou a mulher é um pilar, é um dos sustentáculos da igreja em oração. E nem todo mundo pode desenvolver a mesma atividade. Mas com compromisso, todos nós podemos desenvolver atitudes marcantes. Seja lá qual for o nosso cargo na igreja, o nosso papel, o nosso dom espiritual, mas com compromisso que nos leva a atuar entre os irmãos de tal maneira que faça o nome de Deus ser glorificado e a igreja ser edificada. E nesse sentido, o versículo 25 mostra que a primeira ação desse servo comprometido é que ele participa da obra de Deus. Vocês vão reparar que todos os, coloca lá o ponto 1, é isso, que todos os pontos vão começar com a letra P. Eu tentei facilitar para os irmãos decorarem, porque isso aqui tem que se tornar uma lição prática para nós. Essa aqui não é uma mensagem profundamente doutrinária. Nós não vamos falar de segredos teológicos profundos e que necessitam, assim, grande introspecção ou grande conhecimento de línguas, nada disso. Nós vamos olhar de modo prático para a vida desse homem, para imitar suas ações e nos tornarmos relevantes na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa família, através não de mistérios, de algum compromisso misterioso com o Senhor, ou de alguma atividade esotérica como orar em cima do monte, ou ler algum livro especial que dá poder para quem lê. Né? Algumas pessoas veem a leitura, que é necessária para nós, mas como algo que transforma quem lê numa pessoa melhor, especial, um Jedi mental. quando, na verdade, todo esse conhecimento deve ser aplicado na prática, no nosso dia a dia, e transformar a nossa vida e das pessoas ao nosso redor. Nesse sentido, olha o que Paulo fala desse Epafrodito. Ele diz o seguinte: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por que ele está falando isso? Julguei necessário. Porque ele não pôde mandar Timóteo. Nos versículos anteriores, ele demonstra o desejo e até a necessidade que a igreja tinha de receber Timóteo lá para que atuasse entre eles. Mas Timóteo não podia, a gente não sabe por quê, não podia ir nesse momento, mas Paulo tinha alguém para enviar. Ele tinha um coringa na hora exata, alguém que ia cumprir muito bem esse papel. Talvez não fosse alguém tão capacitado como Timóteo, não fosse alguém que Paulo falasse tanto dele como Timóteo, mas era alguém que ia cumprir sua função, porque vinha cumprindo suas funções. Ele vinha pondo a mão na massa, como esse trabalhador aí cheio de braços, né? Epafrodito parece que tinha muitos braços cristãos também. Paulo fala o seguinte, que Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Olha só como ele descreve. Primeiro, meu irmão. Ao dizer meu irmão, ele mostra que Epafrodito tinha um relacionamento com Paulo profundo. Esse aqui não é o irmão do evangeliquês. Sabe aquele irmão que a gente fala, ô, irmão, tudo bem? Eu já vi até gente incrédula me chamando de irmão. Ô, irmão, né? Porque sabia que eu era crente, achou que eu queria ser chamado de irmão. Nem sabe o que quer dizer isso para a gente, mas me chamou de irmão porque sabia que eu era crente. Até o incrédulo, às vezes, aprende um verbinho ou outro do evangeliquês, mas não é disso que Paulo está falando. Ele está falando da união fraternal, através da fé, que ele tinha com Epafrodito. Alguém que estava do lado de Paulo como um irmão de fato. Alguém que não estava ali por obrigação. Alguém que dividia a carga com Paulo. E por isso ele também o chama de cooperador. A palavra aqui, traduzida como cooperador, é aquele que trabalha junto. Trabalha lado a lado. É aquele que se um pega do lado, o outro está pegando do outro. Não é aquele cara que fica assim, ali, isso, agora está bom. Sabe o famoso engenheiro de obra pronta? Aquele cara que... Ou fiscal rigoroso de obra, né? Não está nunca na hora do trabalho, mas está depois do trabalho para achar o defeito. Ô, mas você colocou esse banco aqui, o banco era para ser aqui. Mas onde é que você estava na hora que eu pus o banco? Não, estava ali. Não era assim. Esse Epafrodito era companheiro de trabalho. Estava junto, saiu lá da sua casa e veio até onde Paulo estava. E a gente vai ver, no decorrer do estudo, o quanto ele estava disposto a trabalhar. Não era uma tarefa para as horas vagas, era algo a que ele vinha se dedicando, tamanho era seu compromisso com o Senhor. E por isso Paulo também o chama de companheiro de lutas. Mas será que Paulo era briguento? Estava lutando junto? É uma luta de duplas. Lembra quando passava aqueles Vale Tudo na televisão? E era mais um circo do que uma luta, né? Aí vinham as duplas, aí o cara pulava lá de cima da corda, o outro já rolava no chão. Era tudo um ensaiado, tudo uma palhaçada. Eu era pequeno, achava o máximo, né? Mas não é esse tipo de luta. Paulo está falando para uma cidade que tinha um quartel militar dos romanos, do exército romano, instalado na sua cidade, e que tinham em mente esse contexto de guerra, o contexto de soldados que trabalhavam juntos, soldados que se preparavam juntos, soldados que na batalha iam se arriscar juntos, soldados que enfrentavam dificuldades juntos. Esse era um contexto, era um conceito que aquela igreja ia entender bem. E ele compara, assim, a jornada cristã a uma batalha. Por quê? Por causa das dificuldades, por causa da perseguição do mundo, por causa dos ataques, até espirituais, que Paulo cita em Efésios capítulo 6. E é nesse contexto de luta pelo evangelho, pelo crescimento do reino de Deus, pela edificação da igreja, pela luta... pela glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo, nessas agruras, nessa dificuldade, nessas perseguições, é que Epafrodito era um companheiro de luta. Agora, Paulo descreve Epafrodito desse modo, dizendo assim, por um lado. Então, parece que tem dois lados da moeda. Do primeiro lado da moeda, Epafrodito é um braço direito para Paulo. É um amigão, é alguém com quem ele pode contar, é alguém que o consola, que o conforta, que o encoraja, com quem ele gosta de conviver, alguém que trabalha junto e alguém que enfrenta as dificuldades da obra de Deus lado a lado, custe o que custar, e não pula fora do barco. Agora, se tem por um lado, tem por outro também. E aí ele diz, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então Paulo falou até agora o que Epafrodito era para ele. Que Epafrodito foi para o próprio Paulo. Agora ele vai falar o que Epafrodito, o que o trabalho de Epafrodito representava para a igreja de Filipos. E era o quê? Ser mensageiro e auxiliar dos filipenses, e ele diz, nas minhas necessidades. Ou seja, nessa hora que Paulo estava precisando de recursos financeiros e precisando de um braço direito lá para o apoiar, para o encorajar, para fazer na cidade de Roma o que ele não podia, a igreja abriu mão da presença de Epafrodito lá e o enviou. Ou seja, ele colaborou com a igreja. Às vezes a gente acha fácil colaborar com o cabeça de chave, né? O pastor chama lá e fala, você vai trabalhar aqui comigo. Vem aqui que você vai fazer uma visita comigo. Ah, é com o pastor, eu vou. Mas se outro irmão chamar, vamos fazer tal coisa, vamos evangelizar, vamos ajudar lá no mutirão. Pastor vai estar lá? Não, não vai, então não. Para ajudar a diretoria, eu vou. Mas para ajudar irmão comum, eu não quero ir não. Não, Epafrodito quis ajudar esses irmãos, deixou sua casa, deixou sua família, a gente não tem informações sobre isso. Gostaríamos de ter. Na verdade, esse é um texto que, em certo sentido, nos deixa um pouco frustrados, porque ele traz mais perguntas que respostas. Até o final, a gente vai ver quanta pergunta a gente vai fazer e não vai conseguir responder. Mas o que ele responde é suficiente para a gente olhar para a vida de um homem comprometido, que sai na frente, que faz o trabalho em benefício dos irmãos, em prol do líder. Ele está servindo a Deus em toda parte. Nesse sentido, ele foi o mensageiro, aquele que pegou a oferta e foi viajando até Roma. Não é uma viagem curta, não é uma viagem fácil. Hoje seria uma viagem longa, na época seria uma viagem enorme. E como será que ele fez? Por terra. Se ele foi por terra, ele pegou um caminho terrível. Se ele foi pelo mar, ele arriscou a vida de uma maneira perigosíssima. Esse era um transporte útil na época, mas naquela região, tremendamente perigoso. Muita gente saía e não voltava. Os deuses do mar eram adorados, né, na cultura pagã, porque as pessoas morriam de medo de entrar nos navios e não tinham o que fazer. Tem que viajar, tem que fazer comércio, tem que trabalhar. Tinha que entrar no navio e viajar, mas sem saber se ia chegar. Então, ia adorando seus deuses. Esse aqui não ia adorando Deus nenhum, a não ser o verdadeiro. E seja qual foi o caminho que ele fez aceitando uma tarefa dura, aceitando uma tarefa que envolvia abrir mão do seu lar, dos seus amigos, do seu conforto, e ir trabalhar e servir o apóstolo Paulo, e servir os irmãos, e tomar seu lugar nessa tarefa. De modo que a primeira ação do servo comprometido com Deus é participar da obra de Cristo. Tem muito lugar nessa obra, dificilmente a gente consegue escolher o pedacinho da corda que a gente quer pegar, mas está cheio de lugar vago, precisando de mão e precisando de perna para puxar. O servo comprometido com Deus, ele não vê o pedaço da corda que ele gosta, ele vê o pedaço da corda que precisa de uma mão. Ele vai lá e pega. Esse aqui foi a primeira ação marcante na vida de Epafrodito, que marcou a vida dele, marcou a vida de Paulo, marcou a vida dos irmãos de Filipos. A segunda ação, nos versículos 26 e 27, é que ele persevera nas dificuldades. Olha o que aconteceu com Epafrodito. Paulo diz que vai enviar ele de volta, e o próprio modo de Paulo dizer que vai enviá-lo de volta é uma indicação de que a passagem de volta não estava comprada. Epafrodito veio para ficar, mas no meio desse trabalho, Paulo achou por bem mandá-lo de volta. E ele explica, em parte, por que ele está fazendo isso. Ele diz assim, ó, visto que ele tinha saudade de todos vós. Ah, que bom, eu teria também. Eu teria saudade de deixar a minha igreja e ir para outro lugar, ainda que a serviço do Senhor, ainda que fazendo um trabalho relevante, eu iria sentir muita saudade dos irmãos. Mas dificilmente essa saudade me faria voltar. E também não fez o companheiro de Paulo aqui voltar para trás. Mas mais coisa aconteceu nessa história. Ele diz o seguinte, ele estava angustiado porque vocês ouviram que ele adoeceu. Opa, ele ficou doente. Será que ele teve uma gripinha lá? Não tinha benegripe, né? Não, parece que foi um negócio muito mais sério. Versículo 27 diz assim, com efeito, adoeceu mortalmente. O que quer dizer isso? Ele morreu e ressuscitou? Não, ele provavelmente pegou alguma doença ou foi acometido de uma situação física que normalmente levava as pessoas à morte. Aquele estado de saúde que quando alguém ficava sabendo, o pessoal já olhava um para o outro, dava aquela olhada, né? aquele gesto, aquela expressão, como querendo dizer, não sei não, todo mundo que eu conheço que tem essa doença ou que sofre essa grura aí de saúde, acaba morrendo. E isso foi, assim, motivo de aflição para o próprio apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte, Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Engraçado, aqui é o lugar que a gente esperaria ouvir Paulo dizer o seguinte, mas eu orei por ele, impus as mãos, né, apliquei o óleo... E ele ficou curado, eu levantei e disse, levanta e anda. Né? Alguma coisa do gênero, mas não aconteceu. Epafrodito, nós não sabemos por quê. O versículo 30 mostra que não foi algo plenamente acidental, mas parece que em função do trabalho ministerial dele, porque ele diz no versículo 30, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, o que quer dizer mais ou menos, e arriscou a própria vida. Esse é o sentido literal do texto aqui. Será que isso tem a ver com a viagem que ele fez? Será que a viagem era dura demais para um homem só? E mesmo assim ele fez? Será que a viagem tinha que ter sido feita em outra época ou em mais tempo, mas ele, sabedor da necessidade de Paulo, falou, eu não vou descansar enquanto não chegar com esses recursos, com esse presente, com essa oferta lá em Roma, porque o apóstolo Paulo está precisando e a obra de Cristo precisa prosseguir. Então eu vou continuar. Será que em função disso ele sofreu um problema de saúde? Será que lá em Roma ele conviveu com pessoas com quem era arriscado a convivência? Será que ele foi pregar para gente que tinha problema de saúde? A gente pode fazer mais 20 perguntas aqui nesse sentido e não encontrar nenhuma resposta e ficar frustrado. Fala, Paulo, conta mais um pouquinho, está economizando papel, por quê, Paulo? Você já escreveu cartas muito maiores, escreve um pouquinho mais, explica o que Epafrodito está passando, mas ele não explica. Outra coisa que ele não explica é porque ele não o curou. Houve em outras ocasiões milagres feitos por Paulo que resolveram o problema das pessoas, até a morte de um rapaz. O apóstolo Paulo, certo dia, certa noite, pregando, conseguiu pregar mais que o pastor Marcos, E o rapaz dormiu lá, depois da meia-noite, ele estava assim numa janela como a nossa, assim, sem vidro. Ele deu uma cochilada, caiu de lá de cima, quebrou o pescoço, deve ter quebrado. O apóstolo Paulo foi lá, deu um abraço nele, falou, não aconteceu nada, não, vamos lá, vamos que eu ainda estou no primeiro ponto, vamos lá que você vai ouvir o resto. E aí disse que ele pregou até às 6 da manhã. Então, pastor Marcos, você está ouvindo, pode ficar tranquilo, tem gente que prega mais que 1h15, mais que 1h20, não tem problema. E Paulo fez um milagre maravilhoso, mas dessa vez não. Por quê? Porque não quis? Dificilmente. Houve algumas vezes que amigos, que companheiros de Paulo ficaram doentes. Uma vez, um companheiro chamado Trófimo, quando eles estavam passando pela cidade de Mileto, próximo de Éfeso, ficou doente, teve que ficar para trás. Paulo deixou ele doente lá naquela cidade e continuou a viagem. Será que Paulo não orou por ele? Ô, Paulo, você não tem tempinho para fazer uma oração? Você é apóstolo, faz aí, impõe a mão, faz alguma coisa, dá uma palavra poderenta aí, o cara levanta e anda. Não, não teve jeito. Epafrodito ficou doente, Paulo orando, aflito a Deus, preocupado com ele, contando tristezas, a tristeza de saber das igrejas que necessitavam dele, a tristeza de saber que ele podia ser morto no outro dia, assim que fosse chamado para testemunhar diante do imperador, a tristeza de agora ver o amigo sofrendo diante da morte, o risco de morrer, a saudade que ele ia ficar, a brecha, o buraco que ele ia deixar ali sem ser preenchido, tudo isso. E Paulo não pôde curar. Para Timóteo, Paulo escreve o seguinte: ó, Timóteo, quando você for beber água, não bebe água pura. Aproveita e põe já um pouquinho de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Por que Paulo não orou e Timóteo não ficou curado? O fato é que parece que Deus tem proeminência sobre as orações dos homens. E mesmo os apóstolos, e mesmo os homens que tinham o dom de curar e de fazer prodígios, só o faziam segundo a vontade, segundo o plano de Deus. E o plano de Deus aqui, por algum motivo, foi que Epafrodito quase morresse trabalhando na obra do Senhor. Agora, olha para essa situação e diz o seguinte: você sai da sua casa, você se dispõe a ser um servo para a sua igreja, se dispõe a ajudar o servo de Deus num lugar distante, fazer uma viagem difícil, se arriscar a morrer, abandonar seus parentes, se envolver a tal ponto na obra, e aí quando tudo vai começar a caminhar, você fica doente, as coisas começam a dar errado. Como é que você se sente nessa? Uma vez, um pastor, muito abatido, me disse o seguinte, falou, pastor Thomas, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, porque comigo ia tudo bem. Eu tinha um bom trabalho, eu tinha saúde, eu tinha tranquilidade, minha vida era perfeita, mas eu me comprometi com Deus a tal ponto que eu achei que eu não devia mais ficar me preocupando com o meu bem-estar, mas sim com o bem-estar espiritual das pessoas sem Jesus. Então, eu me coloquei na obra do Senhor, abandonei tudo, empenhei minha vida nisso. E foi justamente nessa ocasião que, quando minha vida começou a andar para trás. Eu fiquei doente, comecei a ter problema na família, parente meu morreu, problema financeiro, eu não sei, eu estou me sentindo sozinho. Você acha que Deus me abandonou? Ele me perguntou assim. O que será que Epafrodito pensou nessa situação? Será que Deus me abandonou? Será que foi bobagem eu ter saído da minha terra? Será que não está na hora de eu parar com isso tudo? Será que já não deu a minha parte? Acho que eu já cumpri minha parte. Ó, quer saber? Eu já pensei muito nos outros. Acho que agora está na hora de eu pensar um pouco mais em mim. E afinal, ninguém pode me dizer que eu estou pulando fora, porque olha só o que eu tenho passado pela obra de Cristo. Então agora eu tenho que pensar mais em mim, eu não estou mais com cabeça para isso, entendeu? Eu fiquei muito abalado, quer saber? Eu vou sair fora dessa obra cristã e todo mundo vai ter que me entender. Parece que não é isso que aconteceu, porque Paulo não só o dispensa, das suas atividades, o dispensou das atividades com ele, mas já encheu ele de trabalho de novo para voltar para os irmãos de Filipos e trabalhar no meio deles. E talvez ser o próprio portador desta carta, talvez ser o pregador de Paulo no meio dos filipenses das mensagens que Paulo tinha preparado. Ele foi o portador de notícias boas vindas de Filipos, mas foi o portador de algumas notícias que preocuparam Paulo e o fizeram escrever essa carta. E talvez agora ele não só estivesse indo junto com a carta, mas ele também fosse uma espécie de carta. Fosse ele que levasse vários recados de Paulo. Alguém que devia também procurar certas pessoas, alguém que tinha mensagens para falar para aqueles irmãos, alguém que continuou na mesma obra. Ele não saiu daqui e foi para um spa. Ele saiu daqui e pegou o mesmo caminho difícil que ele fez na vinda, porque ele tinha outra missão. Seja para servir em Roma, seja para servir em Filipos, quando a dificuldade pegou Epafrodito, ele não pulou fora do barco. Ele viu o seu trabalho mudando de lugar, ele viu o enfoque da sua obra mudando, mas ele continuou trabalhando. A dificuldade veio e ele sabia que a dificuldade dos crentes nunca passa. Então não interessa se eu estou aqui, se eu estou lá, elas vão estar sempre aí, eu também vou estar sempre lá. Isso marcou a vida de Paulo, acabou definindo Epafrodito como um servo comprometido com o Senhor, e a gente também não sabe o que aconteceu, mas só pode imaginar quanto Epafrodito foi importante ao chegar de volta na cidade de Filipos, porque ele era um servo comprometido com o Senhor e os valores de Deus importavam para ele mais do que seus próprios interesses. A primeira ação é que ele participa da obra de Deus, a segunda que ele persevera nas dificuldades, e a terceira é que ele produz alegria nos irmãos. Olha aqui o versículo 28 que diz: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo. Por quê? Paulo falou ali, Epafrodito soube que vocês ficaram sabendo da doença dele e ficaram tristes por causa disso. Epafrodito tá revirando aqui na cama. Ele perdeu a paz, ele está preocupado com vocês. E eu também estou. Então, eu me apresso a enviá-lo para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Olha só, a chegada de Epafrodito naquela igreja ia ser motivo de alegria. Por quê? Em primeiro lugar, por a igreja ver que ele estava bem. Agora, será que uma carta não resolveria isso? Se Epafrodito está bom para fazer a viagem, é porque aquele perigo de morte já passou. Será que uma simples carta não ia resolver? Eles não tinham e-mail, não tinham Sedex 10, não tinham WhatsApp. A carta ia viajar na mesma velocidade que Epafrodito. Mandar ele, mandar a carta, tanto faz. A notícia ia chegar do mesmo jeito. Se o problema... Se a tristeza era só o estado de saúde de Epafrodito, uma carta resolveria. Mas parece que a tristeza da igreja ia um pouco além disso. Parece que Epafrodito fazia falta lá, de modo que a sua chegada não só ia tranquilizar os irmãos acerca da sua saúde, mas ia produzir alegria na vida deles. A convivência com Epafrodito ia trazer alegria para aquela igreja. Talvez por isso ele tivesse seu nome, que quer dizer simpático, encantador, alguém gentil. Imagina alguém encantador, assim como eu, né? Ô louco. Epafrodito devia ser pelo menos mais bonito que eu. Mas o fato é que a chegada daquele homem na cidade de Filipos ia alegrar aqueles irmãos. Sabe por quê? Ele era o tipo da pessoa que fazia falta. Porque quando estava presente, fazia diferença. Porque quando estava presente, os irmãos viviam melhor. Porque quando estava presente, os irmãos sentiam apoio nele. Sentiam bem com ele. Se sentiam tão apoiados com ele quanto Paulo sentiu lá em Roma. E por isso, Paulo é com certo pesar que envia Epafrodito de volta. Ainda assim ele diz, a minha tristeza vai ser menor, sabendo o que Epafrodito ia produzir naqueles irmãos. Então, se por um lado, a simples chegada, a simples convivência de Epafrodito no meio daquela igreja ia produzir alegria, e note que a chegada de algumas pessoas em alguns lugares produz tristeza. Já viu gente que quando chega, você põe a mão na cabeça e fala, prepara, segura a mão, o arrumador de confusão chegou, a briguenta, a fofoqueira, o criticão acabou de chegar, a paz foi embora. Esse não era Epafrodito, ao contrário, Epafrodito chegou, acho que todo mundo queria chamar ele para almoçar em casa, você vai contar como é que foi, não, quem vai sentar no banco perto da igreja com ele sou eu, e era uma alegria tê-lo lá, só por quem ele era. Entretanto, o versículo 29 ainda fala um pouquinho mais do que isso, diz o seguinte, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria. Ao dizer recebei-o no Senhor, parece que vai além daquele convívio social. É mais do que aquele cara legal de conviver. É mais do que aquele cara que quando chega o ambiente muda. O ambiente se alegra. O ambiente brilha. É mais do que isso. É recebê-lo como um servo do Senhor. É recebê-lo com alegria na função que ele exercia para o Senhor. Então ele tinha alguma função na igreja, de fato, e que merecia honra. E Paulo fala o seguinte, honrai sempre homens como esse. Sobre quem a gente fala algo desse tipo? Normalmente, daqueles homens mais valorosos, aqueles homens que se dedicam, que pelo seu compromisso com o Senhor, desempenham a obra de Deus com maestria, não porque são melhores do que os outros, mas que fazem com mais coração, que se dedicam mais, que oram mais, que dependem mais do Senhor, que buscam mais nas Escrituras o modo de fazer, que fazem pelas razões corretas e não contaminados por falsas razões que ficam escondidas atrás de discursos bonitos. Ao contrário, alguém que no efetuar da obra do Senhor, o faz pela razão certa e tem um papel importante no serviço de Deus por isso. Sendo assim, a igreja também devia recebê-lo como uma alegria. Não era só alguém legal que estava chegando na igreja. Não era um irmão animado que estava chegando na igreja. Não era só um irmão amoroso e amável que estava chegando na igreja. Mas era um servo de Deus, valoroso na obra do Senhor, alguém que tinha o que fazer entre os irmãos, alguém que devia ser honrado por causa disso e alguém que ia cooperar com a igreja. Isso também ia ser motivo de alegria para a igreja. Não é a questão pessoal, não é, nesse sentido, o carisma pessoal não tem nada a ver com isso, mas a fidelidade a Deus e o compromisso com o Senhor. De modo que essa é uma das características do servo profundamente comprometido com Deus. Seja por quem ele é, seja pelo que ele faz na igreja, ele é motivo de alegria para os irmãos e não de tristeza, não de choro, não de preocupação, não de intriga, não de confusão, não de dissabores, não de gente querendo ir embora da igreja por causa dele, mas ao contrário, motivo de união, motivo de fortalecimento, motivo de gratidão a Deus, motivo de louvor, motivo de trabalho unido, motivo de honra para o nome de Cristo no meio da comunidade. O servo profundamente comprometido com Deus. Ele participa da obra cristã. Ele persevera nas dificuldades. Ele produz alegria nos irmãos. E, finalmente, ele prioriza a obra de Cristo. Olha o versículo 30 o que diz. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. O que será que é isso? Chegou às portas da morte, ou seja, ele se arriscou quando diz que ele se dispôs a dar a própria vida. É um termo usado como que alguém arriscando. Se você for em Las Vegas, né, e se arriscar a jogar um dado lá, é mais ou menos a ideia do que esse homem fez aqui, mas não com dados, não com fichas, com a própria vida. Ou seja, ele sabia que ele ia fazer algo perigoso. Ele sabia que ia fazer algo que ia ter um custo pessoal a ser pago, mas ele fez. Ele chegou às portas da morte, por quê? Porque era masoquista, porque não tinha juízo na cabeça, porque era um cara muito estouradão, era o jeitão dele, não era o jeitão dele. Se a gente tomar o nome dele como uma descrição da sua personalidade, a gente vai enxergar um homem controlado, um homem pacífico, não um homem impulsivo. Mas não é por impulsos que ele chega às portas da morte, mas por causa da obra de Cristo. Então, por causa disso, ele pagou o preço que foi necessário para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Nós não temos a informação de o que nessa viagem ia ser tão difícil e tão perigoso. Será que era a época do ano? Algumas épocas do ano não dava para viajar, né? Dizem que em Manaus o pessoal marca reunião para depois da chuva. Chove quase todo dia, né? Então, depois da chuva a gente encontra em tal lugar. Viagem nessa época, depois do inverno, depois da época das marés mais fortes, aí eu viajo, aí você me espera por essa época aqui. Tinha época que o risco de viajar era perigoso. Paulo viajou para Roma numa dessas épocas. O autor de Atos, Lucas, conta que eles chegam num lugar e deviam ter ficado ali, esperado aquela estação perigosa passar para prosseguir a viagem. Mas o capitão não quis, vambora, e isso quase custou a vida de todo mundo. E foi uma intervenção divina que fez com que só o barco e os mantimentos se perdessem e a vida de todo mundo fosse poupada. Senão, era mais nome nas paredes dos mortos no mar. Tinha época que era perigoso. Será que é isso? Ou será que ele ia ser encarregado de um trabalho extenuante que ia custar a saúde dele? Que ele ia trabalhar sem descanso? Que o trabalho em Roma ia exigir tanto dele que era quase certo que ele ia ser acometido de estresse, hérnia de disco? De hérnia de disco eu entendo, né? E alguns outros problemas de saúde, nó nas tripas, né? Será que ele ia ter alguma coisa assim? Não sabemos, mas a gente sabe que ele conhecia o risco do que ele ia enfrentar, mas vendo a necessidade que os irmãos de Filipos tinham de enviar a oferta para Paulo, vendo a necessidade que Paulo tinha daquela oferta e de um braço direito, um apoio no ministério, e por amor à obra de Cristo, repara, lá no final da frase, fala da necessidade de Paulo e dos irmãos de Filipos. Mas lá no começo da frase, coloca o fator marcante, que é por causa da obra de Cristo, então ele se arriscou e quase chegou a morrer, sendo preservado por Deus para continuar nessa obra. O que esse homem fez? Quando ele pesou na balança, ele colocou de um lado os interesses do reino, as necessidades dos irmãos, a necessidade que os incrédulos têm da pregação da palavra de Deus. E ele colocou na balança, do outro lado, seus interesses pessoais, suas paixões, sua preguiça até. Ele achou que isso aqui não pesava tanto. Ele olhou para a obra de Cristo e falou: isso aqui vale mais do que os meus anseios. Ah, mas eu tenho sonho de... Tenho mesmo sonho. E nem todo sonho é ruim. Nem todo desejo, nem todo objetivo que nós temos na vida é ruim. Mas algumas vezes nós temos que sacrificar alguns deles para servir a Cristo. O problema é que hoje em dia essa mensagem sumiu. Essa mensagem sumiu. Não existe mais a mensagem de negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É ao contrário. Ore a Deus e Ele fará os desejos do seu coração. Né? Dá uma mudadinha no sentido lá do Salmo, e aí siga o desejo do seu coração. Estava conversando com os rapazes do Darashi ontem, falando da teologia da Xuxa, lembra? A Xuxa, ela tinha assim, uma teologia prática de vida. Siga os desejos do seu coração. Né? E aí Eduardo me lembrou, né, que tinha outro lado, e o cara lá do alto vai ajudar. Siga os desejos do seu coração. E hoje os crentes querem viver assim também. O Senhor deixou de ser o rei, o comandante do exército, o Deus pessoal, e passou a ser um garçom, um guia turístico, um assistente, cuja única preocupação e função é nos agradar, é dar o que a gente quer, ao invés de exigir de nós que façamos o que ele nos enviou a esse mundo para fazer, muitas vezes com prejuízo pessoal. O problema é que a gente quer se envolver até o ponto de que isso não me envolva. Né? Eu me envolvo desde que não me envolva completamente. Eu me envolvo desde que isso não custe nada. Se não custa nada, estou aí, conte comigo. Mas se for custar alguma coisa de mim, em termos de humildade, em termos de disposição, em termos de priorizar a obra de Deus e não o meu interesse pessoal, em termos de perdão, em termos de esforço, em termos de gastar tempo com a obra de Deus, com a leitura da Bíblia, com a oração, com a exortação dos irmãos, com a convivência de igreja. Se isso for custar demais de mim, aí eu já não quero, né? Afinal, cada um tem sua vida, a gente está num mundo de pessoas isoladas. As pessoas entram nas suas casas, entram nos seus apartamentos, trancam sua porta e lá elas estão no mundinho delas. Elas tiram o sapato, sentam no sofá e falam: ufa, cheguei em casa. Agora estou distante de todo mundo. A gente foi educado para não se envolver com as pessoas, para deixar cada um seguir seu próprio caminho, para não se meter na vida de ninguém. É assim que a gente foi educado, quando a Bíblia nos educa ao contrário, a fazermos parte da vida uns dos outros. O problema é que nem sempre esse é um caminho plano. Às vezes, para se importar com o outro, para conviver com o outro, para exortar o outro, para pregar o evangelho para o outro, você paga um preço. Você fica chateado, você se cansa, você se machuca. E é isso que quase ninguém quer hoje. Mas o servo comprometido com Deus, e não consigo mesmo, e não com seus interesses, e não com seus direitos. Né? A gente vive na era do direito do consumidor. Então a gente tem que fazer também uma cartilha do direito do cristão consumidor. Eu tenho o direito de sentar no banco e ninguém pegar no meu pé. Eu tenho o direito de vir quando eu quiser, chegar a hora que eu quiser. Eu tenho o direito de ter a minha necessidade atendida, mas não tenho dever nenhum. Não tenho dever nenhum, porque se alguém me cobrar algum dever, aí eu já estou invadindo o meu espaço, eu não quero mais isso. O servo comprometido com Deus prioriza a obra de Cristo, sabendo que ela tem um custo. Não é imaginando que ela pode ter um custo, é conhecendo o custo dela. E ainda assim, ele não só entra nela, como se dispõe a pagar. Você vai dizer, mas isso aí é duro demais, né? Que vantagem que há em ser cristão? Sabe qual é a vantagem? Que quem enche o bolso para a gente pagar é o próprio Deus. O cartão de crédito que a gente tem para pagar esse preço é dado pelo Senhor. Foi dado na cruz de Cristo. A gente pode pagar esse preço porque o Senhor nos livrou do mundo, porque nos deu uma nova vida, porque deu o Espírito Santo para habitar em nós, porque nos fala através da sua palavra, porque está nos esperando com moradas no céu. E é por isso que agora, com honra, com alegria, com dedicação e com compromisso verdadeiro, eu posso pagar esse preço. Porque meus sonhos não acabam todos nesse mundo. Eu tenho muitos objetivos, eu tenho muitos sonhos, mas o maior deles está garantido e está lá no céu. Se isso é verdade, será que eu vou empanar a obra de Cristo agora por sonhos secundários, passageiros e algumas vezes contraditórios à palavra de Deus e à realidade futura na qual eu vou viver para sempre? Não. O servo comprometido com Deus participa da obra cristã de todo jeito, em todo lugar. Seja, é aquele cara de seis braços. Onde precisar, eu pego. Não é o que eu gosto de fazer, é o que a igreja precisa, é o que eu... É o que os meus irmãos ao meu redor necessitam que eu faça. E não para eu aparecer. E não para eu fazer nome. E não para mostrar para os outros o que eu estou fazendo. mas porque eu priorizo a obra de Cristo. Também persevero nas dificuldades. A hora que vem as dificuldades, e elas vêm, e elas são incontáveis e são de uma gama inimaginável, elas vêm, ao invés da gente desistir, a gente persevera no Senhor. A gente continua. Ah, fiquei manco, então eu vou pulando com o pé só. Mas eu não consigo ir tão rápido, então eu vou mais devagar como dá. Mas eu vou continuar andando. Eu vou continuar andando porque eu estou indo para um lugar de onde eu não posso mais voltar. A minha viagem já está paga. Meu destino já está certo. Eu não vou sentar aqui agora. Eu vou continuar. Eu vou me esforçar para produzir alegria nos meus irmãos. Eu quero ser no meio da minha família, no meio do povo de Deus, eu quero ser motivo de alegria e não de tensão entre os irmãos. Quando eu chegar, eu quero que o ambiente brilhe, não que ele se escureça, não que relâmpagos comecem a trovejar, não que os irmãos fiquem tensos, todo mundo pisando em ovo do meu lado. Ao contrário, eu quero que os irmãos se sintam encorajados, apoiados, alegres com a minha presença. Por quê? Porque eu sou legalzão? Não. Porque eu sou amável. Porque eu sou encantador como Epafrodito, que eu sou apoiador, eu encorajo meus irmãos, porque eu estou lado a lado com meus irmãos, para apoiar, não para destruir. E eu vou priorizar a obra de Cristo. O que certamente vai me tirar do meu sofá, que está tão gostoso, vai me fazer perder aquele programa que eu queria tanto ver, vai mexer naquele momento de descanso que eu gosto tanto, mas que também vai colocar mais um tijolo e bem assentado nesse edifício que a gente está construindo pela graça do Senhor com os materiais que Ele nos dá. Agora me pergunte, aliás, eu pergunto, que tipo de gente você gostaria de ter ao seu redor? Alguém que se preocupa só consigo ou com Epafrodito? Que está com você para o que der e vier. E que está com você para o que der e vier, não porque tem um compromisso maior com você, mas porque tem um compromisso maior com Deus. E por causa disso, ele vai até corrigir você às vezes. Ele até vai brigar com você às vezes. Quem você quer do seu lado? O preguiçoso ou Epafrodito? Respondendo essa pergunta, pergunte-se agora. Quem você quer ser na vida dos irmãos? Aquele que entristece os outros? Aquele que causa uma rachadura no meio da igreja? Aquele que deixa a brecha lá? Que deixa a corda sem mão para pegar? Aquele que está mais preocupado com sua vida, com seus interesses, do que com a obra de Cristo? Ou você quer ser aquele que é o pau para toda obra? Quer ser aquele que, vivendo em qualquer esfera da igreja, é aquele cara que faz diferença, é aquele cara que todo mundo fica esperando ver no culto, e que quando não vem, alguma coisa aconteceu, mas que quando vem, os irmãos estão encorajados e prontos para continuar marchando com o Senhor. Quem é você? Qual é o tipo de compromisso que você tem? Talvez a resposta que você encontrou agora não seja muito boa, mas o que serve para nos encorajar é que isso pode mudar hoje. Esse é um compromisso que nós assumimos diariamente. Não é jeitão. Não é meu jeito, é minhas habilidades. É o quanto você quer se comprometer com Deus hoje. Comprometa-se. Senhor Deus, olha para nós que somos servos fracos, mas que querem se comprometer profundamente com o Senhor. Enche o nosso coração de amor pela Tua obra, de amor pela Tua palavra, de amor pela Tua verdade, de amor pelo Teu reino e de amor pelo Teu povo. E faz com que nós sejamos como Epafrodito, não alguém famoso, não alguém que teve o nome na história como mais importante, mas alguém que pela sua fidelidade, pela sua dedicação, pelo seu amor, pela prioridade que dava à palavra do Senhor, a Cristo, e pelo amor que tinha pelo Teu reino, pelos irmãos, fez diferença na vida daqueles irmãos da sua época e ainda faz diferença na igreja dos nossos dias, através do estudo do modo como ele viveu. Senhor, faça isso conosco. Tem misericórdia de nós e transforma a nossa vida. E a partir da vida de cada um, encha-nos do seu Espírito, faça com que a nossa igreja seja uma igreja que brilhe a luz de Cristo, aqui dentro e lá fora no mundo. Esse é o nosso pedido, o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.